Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da Sinqia, referente ao quarto trimestre e do ano de 2022. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado na imagem em sua tela. Durante o webinar, compartilharemos a apresentação em português e, caso esteja acompanhando em inglês, sugerimos que baixe a apresentação no link disponibilizado no chat. Lembro que todos os materiais com os resultados deste trimestre do ano estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sinqia.com.br. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor-presidente, Cláudio Prado, diretor-vice-presidente de operações, João Bolonha, diretor-vice-presidente de pessoas, produtos, tecnologia e vendas, Tiago Rocha, diretor-vice-presidente de estratégia e finanças, e Emerson Faria, diretor de relações com investidores e ESG. Agora gostaria de passar a palavra ao Bernardo. Por favor, Bernardo, pode prosseguir.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa teleconferência. Vamos começar a apresentação pelo slide de número 2, que a gente vai destacar os ótimos resultados do ano de 2022. No quadro da esquerda, nós resumimos os principais indicadores financeiros e, em mais um trimestre que foi cheio de recordes, fecharam o ano de 2022 como um ano excepcional para a companhia. A receita líquida excedeu os 616 milhões, um crescimento de incríveis 75% em relação ao ano de 2021. Impulsionando esse crescimento, o ARR de software superou os 520 milhões, crescimento também bastante significativo, 65% quando comparado com o final do ano passado, de 2021, na verdade. O EBITDA foi de 157,6 milhões, mais do que o dobro que foi observado no ano passado, fruto do excelente crescimento, né, do resultado do crescimento, mas também de ganhos significativos e de eficiência, né, que resultaram uma margem EBITDA superior a 25%, 5,6 pontos percentuais também acima do que ele tinha observado em 2021. Aí no quadro aqui à direita, a gente destaca alguns marcos importantes de 2022. Primeiro que nós completamos em 22, 10 anos de companhia listada, né? Lembrando que a gente fez a listagem em 2012 e depois o IPO em 2013. Nesses 10 anos, na verdade, a gente está completando agora, nessa semana aqui, 10 anos de IPO. A gente conseguiu observar crescimento de 13 vezes na receita líquida. O preço da ação teve uma valorização de mais de 6 vezes. Isso é praticamente o triplo do que teve o índice Bovespa nesse mesmo período. A gente, nesse ano de 2022, na verdade, mostramos com as aquisições feitas. E a nossa estratégia continua, né? Nós fechamos três aquisições em 2022 e agora já anunciamos uma agora em 2023. Isso mostra que a nossa estratégia é bastante resiliente e vai continuar independente das condições externas de mercado, né? Na parte de baixo aqui do quadro da direita, eu gosto de destacar que a gente teve um ano excepcional, tanto em termos de crescimento como de ganho de eficiência. Esse acho que foram grandes marcos para a companhia nesse ano. Além da gente fazer uma mudança significativa de patamar em termos de tamanho, a gente continuou mesmo com um tamanho muito maior, no mesmo ritmo de crescimento, inclusive de crescimento orgânico, até maior do que a gente vinha observando anteriormente. E uma margem EBITDA que evoluiu bastante e ainda tem muito a crescer no futuro. E, por fim, eu queria destacar que também em 2022 a gente fez reforços importantes na nossa equipe, nos deixando ainda mais preparados para aquilo que a gente planeja fazer no futuro. Eu vou passar agora a palavra para os nossos VPs, que vão dar destaque dos negócios e falar um pouquinho dessas mudanças que a gente está planejando e executando. Tá? Eu vou começar aqui com o João. João, a bola está com você agora.
Muito obrigado, Bernardo. Pessoal, bom dia. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês nesse call. Eu vou pedir para a gente passar, por gentileza, para o próximo slide, onde a gente começa a conversar, então, agora sobre o quarto trimestre. Ele foi bastante movimentado, acredito que tanto do ponto de vista de execução em si, quanto no avanço da transformação, da escalabilidade organizacional que a gente vem discutindo, né? Então, com isso, eu gostaria de destacar alguns pontos. E aí eu vou começar, então, pela coluna da esquerda, que está no slide atual, onde a gente conversa sobre a nossa ida ao mercado, né? Nós inauguramos uma nova área de vendas e marketing, as duas disciplinas em si integradas, né? Sobre responsabilidade do Eduardo Schwinger, que começou com a gente em novembro. É um profissional com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, B2B, em serviços financeiros, que passou por empresas como Computer Associates, como Microsoft, Tableau, Genesis, e mesmo startups como a Ventic, né? Então, acho que com isso, a gente dá mais um passo importante no nosso plano de atendimento centrado no cliente e em duas dimensões, né? Cliente e solução. Nós conversamos sobre isso no call anterior, na época um piloto de Key Accounts, né? E que agora está em caráter permanente em expansão, né? Para um volume maior de clientes. Isso tem se refletido, eu acho que tanto nos números, obviamente, que a gente está vendo aqui no resultado, seja RR, seja receita, mas até em questões que são proxy de crescimento futuro, como, por exemplo, a questão do nosso funil de vendas, né? Eu sempre comento que, assim, funil de vendas a gente não comemora, a gente não remunera, mas sim, funil de vendas você gerencia e você acelera a condução dele, né? A evolução do nosso pipeline, ele tem sido substancial, mesmo com trimestre após trimestre em recordes de vendas em si. E um elemento interessante que a gente tem observado é a crescente participação de deals mais horizontais, ou seja, deals que acabam sendo maiores, né? Então, o ticket médio em si do pipeline, ele vem crescendo. Obviamente, a gente acompanha também o ciclo como um todo de evolução e maturação do pipe, porque se você aumenta individualmente o tamanho do deal, existe uma tendência natural a você aumentar o prazo de fechamento desse deal em si. E, obviamente, o crescimento do ticket médio está muito superior ao que seria o alargamento do ciclo em si. Então, acho que é um bom indicativo, né, quando a gente olha esse primeiro assunto que a gente destacou no call anterior. Passando agora para a coluna do meio desse slide, quando a gente fala em tecnologia, o portfólio ele continua, óbvio, bastante amplo, né, como nós conversamos, são mais de 100 produtos. Isso nos permite focar em integrações que criem novas soluções, e que essas soluções, elas tragam eficiência operacional, seja para os nossos clientes, seja para nós, que criem diferenciais competitivos, né? E com isso você gera novas soluções. Então, no call passado, nós conversamos sobre dois exemplos. Nesse agora, do quarto trimestre, a gente poderia discutir praticamente o dobro. Eu acho que brevemente vale a pena destaque ao Pix 2.0. O que é isso? É uma nova versão da nossa oferta de Pix em si, e o principal foco da versão 2.0 é uma capacidade extremamente alta de tratativa de volume em si, né? É algo que eu acho que o mercado, ele, principalmente quando ele começou, né, era, poxa, isso vai dar certo, não vai, é óbvio que isso deu certo. E as soluções em geral que existem, elas possuem muita dificuldade em relação ao volume, né? Então, a gente coloca uma nova versão no mercado também, como havíamos planejado e também dividido, com uma nova capacidade, uma nova plataforma de recebíveis e outros, né? E isso, assim, faz parte também de um processo transversal de horizontalização, vamos dizer assim, né, do nosso desenvolvimento de software, numa unidade de engenharia de desenvolvimento em si, né, liderada pelo Thiago Saldanha, que é o nosso CTO atual, prata da casa, tem bastante tempo, vivência no setor financeiro. E um ponto importante, eu acredito que o progresso que nós tivemos no quarto e no terceiro trimestre, nesse assunto reforçou a nossa convicção como administração de dobrar o nosso planejamento de investimento em pesquisa e desenvolvimento para esse ano calendário, né? E aí é óbvio que a gente vai fazer isso sempre em linha com o nosso DNA de uma visão racional, lucrativa e com ganhos de eficiência que obviamente sustentem isso, né? E finalmente, eu acho que movendo então agora para a última coluna da direita, a gente é uma empresa de conhecimento, baseada em pessoas, time segue liderado pelo Caio, né? Ou seja, baseado em conhecimento. Conhecimento, eu sempre brinco que assim, não ocupa espaço. E ao mesmo tempo, multiplica toda e qualquer habilidade existente das pessoas em si, né? No qual passado nós comentamos sobre o lançamento da nossa unidade corporativa, da nossa universidade corporativa, né? E a gente já tem números expressivos de adoção, e essa adoção ela é focada em elementos que disseminem tanto conhecimentos de engenharia, quanto dos nossos produtos, e também princípios organizacionais que habilitam as transformações que a gente está fazendo, do ponto de vista de desenho, né, da organização em si, né? E as ações também que a gente discutiu no call passado, também relacionado a pessoas, seguem trazendo melhoria no nosso employee NPS, né, o nosso eNPS. Lembrando que o patamar que a gente tinha no trimestre passado já nos colocou na Great Place to Work e seguimos, obviamente, em crescimento nisso, chegamos no recorde histórico. E, obviamente, isso tudo somado resulta numa redução constante, a gente observa isso de forma consistente, em questões de turnover, né? Então, acho que com isso, a gente passa um pouquinho sobre ida a mercado, sobre tecnologia, sobre pessoas em relação a ações do quarto trimestre. E aqui são alguns exemplos, seja de execução ou de transformação, que estão sendo expandidos para a Sinqia como um todo, né? E aí, para que a gente converse um pouco mais sobre isso, eu vou passar a palavra agora para o Cláudio e ele vai contar um pouco mais para a gente sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, João. Obrigado a todas e a todos aqui pela participação nessa apresentação de resultados. Eu acho que do ponto de vista da operação, além, óbvio, do grande destaque dos resultados que o Bernardo já bem pontuou, que o João também comentou, o quarto trimestre de 2022 ele foi marcado pelo início da revisão de nossa estrutura e que vai se consolidar em 2023. Acho que a gente já discutiu no último call também o quão importante é preparar a empresa para o crescimento, né? E essa revisão ela tem como base, acho que, três princípios básicos aqui, né? É aumentar a nossa eficiência na execução dos serviços, ampliar a qualidade da nossa entrega. A gente já, o resultado do quarto tri de 2022 mostrou uma melhoria em vários indicadores e qualidade é um deles. E melhorar a qualidade das nossas equipes junto com a qualidade da entrega e seguir melhorando a satisfação dos clientes. Isso tudo de uma forma integrada, como a gente mostra aí nessa figura no canto inferior esquerdo da apresentação, porque, obviamente, tudo isso é não ou, né? A gente não pode melhorar a eficiência em detrimento da qualidade, nem melhorar a qualidade em detrimento da eficiência, e tudo isso, obviamente, com foco muito grande no cliente. Essa ação, né, essa transformação que a gente está passando, que no fundo é uma evolução no nosso modo de operar, ele passa fundamentalmente pela criação de áreas transversais, que a gente já comentou também, e isso vem se consolidando durante 2022 e culminará aí com uma nova estrutura de áreas transversais que visam a execução das competências básicas de uma empresa de TI. No fim das contas, a gente está falando de modelos já consagrados de atendimento, implantação, projetos, que são competências que todas as companhias de TI, os benchmarks, se a gente pode dizer desse jeito, acabam apresentando. E com isso, né, a gente busca atender os desafios que estão aí elencados na parte central do slide, que é a melhoria dos nossos principais indicadores, o foco das equipes, buscando que na ponta cada um saiba exatamente o que tem que entregar, o que tem que fazer. Acho que também a gente sempre ressalta, né, assim que ela vem de um conjunto muito grande de aquisições. Então é natural que a gente tenha silos dentro da empresa e atividades que não necessariamente são padronizadas. E com essa padronização, com essa quebra de silos, o que a gente quer transmitir para os nossos clientes cada vez mais é que somos uma empresa única, somos capazes de entregar soluções abrangentes, front to back, de uma maneira bastante integrada e com uma visão que bate muito com o que o João já falou, de gerentes de conta que olhem o cliente como um todo e não de forma fracionada, e que nos permite, então, ter uma ampliação do nosso cross-sell, ou seja, essa estruturação que a gente vê tanto na área comercial como na área de operações, essa evolução, né, vai ser um grande habilitador da aceleração desse cross-sell, da aceleração do nosso crescimento orgânico. A gente também vem falando muito de ampliar e acelerar esse crescimento orgânico, da geração de mais eficiência, porque com foco e disciplina de execução, a gente consegue fazer, assim, mais com menos, no sentido de ampliar a nossa capacidade de execução sem necessariamente ampliar os custos associados a essa execução. E acho que, por fim, né, com resultado disso, então, já citei a aceleração do crescimento, estruturação do cross-selling, eu vejo também que a gente vai estar pronto, e o Bernardo já citou também, né, das três grandes aquisições que a gente fez em 2022 e já começamos 2023 acelerando nesse processo de aquisições, né, e isso tem sido, eu diria, um questionamento recorrente, né, mas espera aí, vocês vêm de várias aquisições, estão se estruturando, revendo e evoluindo a estrutura, e com as novas aquisições? A gente acredita que ao dimensionar essa estrutura, ao redesenhar essa estrutura, a gente vai estar criando, como está dito aí no slide, um chassi para futuras aquisições. No fundo, o que a gente busca também é não só crescer de forma orgânica, mas através dessa reestruturação, está pronto para melhor gerir o processo de integração de novas empresas, fazer com que mais rapidamente a gente consiga trazer essas empresas para dentro de casa, capturar sinergias e ampliar o nosso potencial de cross-selling. E aí, né, por falar em M&A, eu passo agora a palavra para o Thiago, meu colega aqui na Sinqia, que vai falar desse tema e de outros temas aí relacionados à estratégia e às finanças da companhia. Muito obrigado.
Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Obrigado pela participação em mais uma videoconferência da Sinqia. E eu começo pela página 6, falando justamente sobre a aquisição, né, Cláudio? A aquisição da CompliAsset. Essa é a nossa 24ª aquisição e a quarta na unidade de negócios Sinqia Digital, que a gente criou há 2 anos. E é uma transação pequena, mas muito importante para a nossa estratégia, né? Porque ela endereça 2 racionais. À esquerda a gente pode ver um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, a CompliAsset adiciona um produto para compliance regulatório, e essa é uma área de atuação nova e muito importante para a Sinqia, porque a regulação do sistema financeiro nacional é cada vez mais complexa e dinâmica, e isso representa um grande desafio para os nossos clientes, né? Então eu gostaria de destacar 2 aspectos aqui desse produto. Ele é um produto horizontal, ou seja, que pode ser usado por praticamente todos os nossos clientes, não importa se da vertical de bancos, de fundos, de previdência ou consórcio, porque todos os nossos clientes são regulados e precisam de um produto para compliance regulatório, e por isso existe um grande potencial de crescimento desse negócio dentro da Sinqia por meio de cross-selling. E além disso, é um produto SaaS, é um produto com código-fonte único, entregue na nuvem, o que significa que ele não vai demandar investimentos para atualização tecnológica, né? E além disso, ele tem um grande potencial de escalabilidade, ou seja, a nossa expectativa é que as margens desse negócio, que já são altas desde a partida, aumentem ainda mais no futuro com esse processo de crescimento que eu comentei. E o segundo racional é base de clientes, né? A Compli Asset atende mais de 230 clientes, dos quais mais de 180 são novos nomes para a Sinqia. E é importante dizer que são clientes do sistema financeiro nacional, especialmente das verticais de fundos e previdência. Então, sem dúvida, eu diria que a Compli Asset ela tem uma das melhores bases de clientes que nós já compramos nessas aquisições dos últimos anos, não só pela quantidade, 230 nomes, mas principalmente pela qualidade desses clientes, né? São clientes resilientes e que podem demandar outros produtos da unidade Sinqia Digital e da própria unidade de fundos. À direita, a gente pode ver um pouco sobre os números da empresa. Nos últimos 12 meses, a Compli Asset registrou uma receita bruta de 6,1 milhões de reais, um crescimento aí de 39% sobre o mesmo período do ano anterior, e um EBITDA de 3,1 milhões, com margem de 50%. São números muito bons e que representam bem a nossa filosofia de priorizar aquisições acretivas, ou seja, aquisições que ajudem a Sinqia a ser uma empresa melhor, ajudem a Sinqia a melhorar a sua taxa de crescimento e de lucratividade. Pela aquisição de 60% da Compli Asset, nós pagamos 18 milhões de reais à vista, ou seja, o valuation inicial foi de 30 milhões de reais, o que representa um múltiplo EV/EBITDA de 9,7 vezes. Um múltiplo que nós consideramos aí bastante atrativo para uma empresa com todo esse potencial de crescimento e de escalabilidade. Esse valuation ele pode ser eventualmente aumentado com o earnout, que é condicionado aos resultados futuros da Compli Asset. E além disso, nós temos aí uma opção de compra e os fundadores da Compli Asset têm uma opção de venda dos 40% remanescentes em 2026. Passando para a página 7, nós seguimos aí com capacidade financeira para executar a nossa estratégia de crescimento inorgânico. Então, à esquerda, a gente pode ver aqui no final do quarto tri a dívida bruta, composta pelas obrigações por aquisição de investimento e pelos empréstimos e financiamentos, foi de 427 milhões de reais. Os ajustes aqui marcados em tracejado, compostos pelo valor estimado para que a gente venha comprar no futuro as participações remanescentes na FEPWeb, KitJá e Lote 45, foram de 142 milhões de reais. Portanto, a dívida bruta ajustada foi de 569,7 milhões de reais. No centro, a gente pode ver que, também no final do quarto tri, o caixa bruto, composto pelas disponibilidades e pelas aplicações financeiras, foi de 189 milhões. Os ajustes também tracejado, compostos pelos valores que foram dados em garantia para aquisição da ESP e poderiam ser usados para a gente pagar a própria dívida dessa aquisição, além das ações em tesouraria que poderiam ser vendidas e transformadas em caixa, esses ajustes foram de 96,7 milhões de reais. Portanto, o caixa bruto ajustado foi de 286 milhões. E eu gostaria de chamar a atenção justamente para as ações em tesouraria. No quarto tri, o saldo de ações em tesouraria aumentou em quase 8 milhões de reais, porque nós demos continuidade ao programa de recompra devido à situação financeira da companhia, que é bastante confortável, e também o preço das ações ao longo do quarto tri, que, na nossa opinião, era e continua bastante atrativo, né? Então, o saldo total das ações em tesouraria fechou o ano aí em 58 milhões de reais, muito próximo do máximo que nós podemos recomprar, dado o saldo das reservas no balanço da companhia. E à direita a gente pode ver que no final do quarto tri a dívida líquida foi de 237 milhões. Os ajustes em tracejado resultaram em 45 milhões. Logo, a dívida líquida ajustada foi de 283 milhões de reais. Então, por consequência, o indicador dívida líquida EBITDA fechou o ano em 1,5 vezes. A dívida líquida ajustada sobre EBITDA em 1,8 vezes. E nos dois casos, ainda bastante distante do nosso covenant de 3 vezes para o final de 2022. Né? Então, por isso, como eu disse no começo da explicação, a companhia segue com capacidade financeira para executar essa estratégia de crescimento inorgânico, com bastante tranquilidade, né? E parte dessa capacidade financeira já foi usada no começo de 2023 na própria aquisição da Compli Asset, que eu comentei no slide anterior. Eu queria, antes de concluir, só enfatizar essa importante redução na dívida líquida ajustada, né, que foi de R$ 321 milhões no terceiro tri, caiu para 283 no quarto tri. Acho que isso mostra bem a rápida desalavancagem da companhia no quarto tri, um trimestre em que não houve nenhuma aquisição, portanto, uma desalavancagem aí que é fruto da nossa forte geração de caixa operacional. E na página 8, por fim, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a incorporação de duas empresas que nós fizemos no final do ano passado, né? Essas são ações aí importantes porque elas trazem mais eficiência administrativa e tributária para a companhia. Então, como nós podemos ver no organograma à esquerda, hoje a Sinqia possui participação de 100% em duas empresas que estão representadas em laranja, a Sinqia Tecnologia, que é o nosso veículo para algumas aquisições, e o TOC, o nosso veículo de inovação e para investimentos minoritários. Além disso, participações majoritárias variando de 51% a 60% em quatro empresas adquiridas, que estão representadas em azul escuro. Eu estou falando da FEPWeb, Kitjá, Lote 45 e agora a própria Compli Asset. E é importante dizer que no quarto tri, assim que a tecnologia incorporou as duas empresas representadas em azul claro, a Nilcom e a Messa Seguridade. Né? E por que isso é importante? Porque essas incorporações elas simplificam o grupo econômico, reduzindo despesas operacionais que acabam sendo duplicadas ou triplicadas, e otimizando também as despesas tributárias, né? Essas incorporações elas permitem o início da amortização fiscal do ágio dessas duas empresas. É um ágio bastante representativo, totaliza aí quase R$ 300 milhões, e, consequentemente, a incorporação permite reduzir a nossa alíquota caixa de IR e CSLL a partir de 2023. Agora eu queria passar a palavra para o Emerson falar um pouquinho mais sobre os nossos resultados financeiros. Emerson, por favor.
Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal, por participarem do nosso, da nossa teleconferência de resultados. Bom reencontrá-los aqui. Bom, vamos lá. Comentando um pouco agora sobre os resultados financeiros, indo agora para o slide de número 10, da parte de ARR de software. Antes disso, eu queria só reenfatizar aqui, né, que estamos comemorando 10 anos do IPO, conforme o Bernardo já mencionou, e já dando a linha do resultado, do tudo que a gente vai explicar aqui, né, foi aí um trimestre e um ano cheio de recordes. E nesses 10 anos de IPO, foram 10 anos consecutivos de resultados recordes de crescimento. Então, essa é a tônica geral do que eu vou explicar aqui agora nas linhas de receita, margem e tudo mais. Então, começando aqui no slide 10, pela receita recorrente, o ARR, a gente ultrapassou o patamar de 520 milhões, novo recorde, né? Como já comentamos, um crescimento de 65% no ano e 4% no trimestre. Explicando um pouquinho aqui, dando um pouquinho mais de cor nesses números, a gente teve uma adição de 205 milhões no ano, que é bem relevante, né? E 18 milhões no trimestre. E no gráfico que a gente vê aqui, vocês vão perceber que esses 152 milhões, ele é constante, né? Que a gente considera aí como inorgânico, que vieram das carteiras das empresas adquiridas. Por que isso acontece? Quando a gente faz a aquisição de uma empresa, a gente trava a receita dela e carrega isso como inorgânico até ela se tornar orgânica 5 trimestres depois. Então, a gente pode ver aí que esse acumulado, principalmente do 1T22 em diante, a partir do segundo T de 23, elas passam a ser orgânicas, né? E esse montante representou 152 milhões proveniente da Kitjá, Nilcom, Lote 45 e Mércio Seguridade, que transitam como inorgânicos, ok? E os outros 70%, que é equivalente aí a esses 369 milhões de reais, A gente teve um crescimento de 25,3%, que é o que a gente vinha falando sempre como orgânico, né? Mas esse orgânico, ele tem aqui uma explicação, também um detalhe que eu gostaria de abrir com vocês. Desses 25,3%, 17% são receitas provenientes das empresas que já estavam dentro da Sinqia antes dessas aquisições que estão contabilizadas como inorgânicas aí em laranja. E 8,3%, ou seja, 17% mais o 8,3% que eu estou falando agora, são receitas que foram a gente obteve elas já depois da aquisição, né? Só que elas vieram dessas empresas que são consideradas inorgânicas. Então, só para deixar claro o critério que a gente está usando para considerar orgânico e inorgânico aqui, para que não tenha nenhuma dúvida para ninguém, tá bom? Bom, indo para o slide número 11, gostaria de falar um pouquinho agora sobre a nossa receita líquida e a nossa receita recorrente. Basicamente, a gente teve aí uma receita líquida de 166 milhões no trimestre e 616 milhões no ano, mais um recorde, números bem relevantes, mantém essa trajetória de crescimento que a gente vem comentando, né? No trimestre foi um crescimento de 59% e no ano de 75%, comparando 22 com 21. Basicamente composto, né, comentando aqui sobre o resultado anual, 522 milhões decorrentes de software, e esse crescimento de 90% de 22 contra 21, ele é explicado principalmente pela contribuição que a gente teve das aquisições realizadas desde o nosso follow-on lá em 2021. Foram aquisições bem relevantes, bem significativas, e que a gente vê aí o resultado que elas trouxeram para a companhia, ajudando a crescer bastante a receita. E em serviços, os 94 milhões, quando comparados com os 77 de 2021, apresentam um crescimento de 32%, e aí o destaque é para a contribuição dos serviços gerenciados. E do lado direito, a gente tem a receita recorrente, que foi de 136 milhões no trimestre, um crescimento de 51% em relação ao quarto trimestre de 2021, e no ano, 509 milhões, né? Representando aí um crescimento de 61% contra o ano cheio de 2021. E quando a gente vê o percentual de recorrência, chama um pouquinho a atenção aí que ele está caindo, né? E eu gostaria de explicar o porquê que ele está caindo, tanto no comparativo trimestral como anual. Basicamente, esse percentual foi impactado pelo aumento do volume das receitas variáveis de implantação e customização em todas as unidades de negócio, mas com destaque para algumas adquiridas, especialmente a Newcom, que trouxe um alto volume de receitas variáveis. Mas, ao longo do tempo, conforme a gente for encerrando essas implementações, essas receitas começam a se converter em recorrentes. Então, esse indicador, que hoje está em 82,6% no anual, ou 82% no trimestral, a tendência é, aos poucos, ele voltar a crescer gradualmente. Tá bom? Bom, indo para o slide 12, de receita orgânica, a gente tem aí 114 milhões de receita orgânica no trimestre, né, um crescimento de 13% no ano, e 420, no ano que eu digo assim, contra o quarto trimestre do ano anterior, né, em 12 meses, e 426 milhões de receita orgânica no ano, crescimento de 22% no ano contra ano. Aí quando a gente olha a receita inorgânica, a gente fez um ajuste aqui para ficar mais justa a comparação, porque a Kitjá, Lote 45, Newcom e Mercer, se a gente comparasse só a partir do momento que elas foram adquiridas, na base comparativa não ia estar no anterior, seja no 4T21, né, como no ano de 2021, e mesmo assim um pedacinho do ano de 2022. Então, para fazer essa comparação como se fosse cheio, porque como é inorgânico, aqui a gente quer mostrar essas empresas no seu resultado total, como elas estão crescendo, né? Então, a receita inorgânica no trimestre 4T22 contra 4T21 cresce 18%, já considerando aí esses ajustes, e no ano contra ano cresce 26%, né? Foi de 196 milhões no ano de 2022, e 155 em 2021. E aí, quando a gente chega na receita líquida total, né, essa variação aí vai ser um pouquinho diferente do que foi apresentado no gráfico anterior, um pouquinho mais por causa desses ajustes. Mas a ideia aqui, nesse slide, é destacar dois pontos principais. Primeiro, é a qualidade de crescimento da nossa receita orgânica, como ela tem sido resiliente, tem sido consistente, e a gente conseguiu aí entregar 22% de crescimento no ano, né? E uma base comparativa aí na inorgânica um pouco mais justa, para que fique claro para todo mundo como está sendo o desempenho completo dessas empresas já dentro da Sinqia. Indo para o slide 13, a gente tem aí o lucro bruto e as margens. Então, a gente apresenta um lucro bruto no quarto trimestre de 72,6 milhões de reais, é um crescimento bem expressivo, 97%, comparado com o quarto tri do ano passado, e no ano fechado de 2022, né, 263 milhões de reais, um crescimento de 95% no ano, né. A margem também cresce bastante, a gente vê a margem crescendo de 35% para 44% na comparação trimestral e 38,40% para 43% na comparação do ano contra ano. Abrindo um pouquinho aqui a composição desse lucro, falando primeiro sobre software, né, que a gente teve esse registramos 66 milhões no quarto tri, e a gente vê que o crescimento é até um pouquinho maior de software, 102% na comparação com o quarto trimestre do ano anterior, né, e a margem também cresce de forma bem expressiva, e na comparação ano contra ano cresce 107% com 243 milhões de lucro bruto de software registrados em 2022. Esse forte crescimento ele é explicado principalmente pela captura aí dos ganhos de sinergia das aquisições que a gente fez ao longo de 2022, né, basicamente depois do follow-on de 2021. E indo agora para o lucro bruto de serviços, a gente teve aí lucro registrado de 6,5 milhões no quarto tri e 20 milhões no ano, né, um crescimento de 64% comparando com o quarto tri do ano passado e 17% comparando ano contra ano, né? E aí a gente vê também na comparação dos trimestres a margem crescendo bastante, né? Essa margem, essa melhora é explicada principalmente pela redução aí da competição por profissionais. A gente tem visto bastante empresas de tecnologia fazendo layoffs, né, reduzindo seus quadros de colaboradores, e isso reduziu bastante. O João já comentou que a gente teve uma forte redução no turnover também, então a gente tem elementos aí de fora da Sinqia e também de dentro da Sinqia, que a gente está conseguindo reter melhor os nossos colaboradores. E isso é muito positivo nesse momento, porque ajuda também a melhorar a nossa margem, principalmente na área de serviços. Indo para o slide 14, falando das despesas, a gente, mesmo aí em um ano que a gente está investindo para continuar crescendo a operação, a gente tem conseguido diluir as nossas despesas e capturar aí também sinergias das aquisições, contribuindo aí para manutenção ou mesmo até redução das despesas, exceto alguns pontos que eu vou explicar aqui agora nos números apresentados. A nossa despesa total ela foi de 34,5 milhões no trimestre, um crescimento de 88% comparado com o quarto trimestre de 2021, né? E no ano ela foi de 119 milhões, crescimento de 67%, bem em linha com a nossa receita, né? A gente vê aí que acaba caindo um pouquinho a margem, o percentual da receita líquida, mas o que que puxou aí esse crescimento da receita de 67% no ano e no comparativo do quarto trimestre, que é um pouco mais forte? Principalmente as despesas gerais e administrativas. Então, já falando um pouquinho, já indo para o slide, para o gráfico do centro, sobre as despesas gerais e administrativas, esse crescimento que a gente vê aí de 100%, né, de 13 milhões para 26 milhões, no comparativo do quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2022, ele é decorrente, principalmente, dos reforços que a gente contratou a partir do segundo semestre de 2022, principalmente no quarto trimestre, para dar suporte a essa nova fase, né, de crescimento da companhia, e também para o provisionamento de bônus dos nossos colaboradores frente aos resultados do ano. Vale ressaltar que a gente teve um ano de resultados recordes também, né? E também o número de colaboradores ao final de 2022, que está por volta de 2.300 funcionários, bem acima da quantidade que a gente tinha em 2021. Então, tudo isso acaba refletindo nesse aumento de despesas gerais e administrativas, né? E as despesas de comerciais e marketing, a gente vê aí que o percentual dessas despesas em relação à receita permaneceu constante na comparação do quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, e cresce um pouquinho, cresce levemente no comparativo anual, mas vem crescendo bem em linha aí com as nossas receitas. No comparativo anual, acaba refletindo um pouco também o nosso investimento aí nos times comerciais e de marketing, também para dar aí esse apoio e esse suporte para o crescimento da operação. Vamos indo agora para o slide 15, onde a gente chega nos gráficos e números do nosso EBITDA. Aqui eu gostaria de ressaltar mais uma vez a qualidade do nosso resultado esse ano, né? Além do crescimento expressivo das receitas, mais importante que isso até é o crescimento do EBITDA, né? Que mostra que, além das aquisições que a gente fez estarem trazendo receita, elas trouxeram também muita eficiência para a companhia, né? Então, no quarto tri, a gente teve aí um EBITDA de 41,5 milhões de reais, crescimento de 90% contra o 4T21, e um crescimento de EBITDA de 21% para 25%. Quando a gente faz a comparação anual, a gente fechou o ano em 2022 atingindo um EBITDA ajustado de 157,6 milhões de reais, crescimento de 123%. E como eu já falei, o mais importante é esse crescimento de margem, que subiu de 20% para 26%, 26% arredondado, para ser mais exato, 25,6%. Né? E do lado direito, a gente tem o lucro líquido recorrente, que foi de 9,1 milhões de reais no quarto trimestre e de 46 milhões no ano fechado de 2022. A gente vê que tem uma queda aí da margem líquida, né, no trimestre, na comparação trimestral, de 16% para 5% e no ano de 10% para 8%, que é explicado principalmente por causa do aumento das despesas financeiras, lembrando que a gente tinha emitido 150 milhões de reais em debêntures em 2021, a segunda tranche de 100 milhões nós emitimos já em 2022, e além disso teve alta de juros, então isso impacta um pouco as despesas financeiras e acaba impactando um pouquinho aí no lucro líquido, né? E também um aumento de depreciação e amortização. E esse número que a gente apresenta aí de lucro líquido recorrente, de 46 milhões, no próximo slide eu gostaria de explicar um pouquinho a composição dele e como a gente chega nele, porque a gente apresenta também essas aberturas no release, mas para ficar bem claro para todo mundo que está acompanhando o call aqui, como que a gente chega nesse número. Então a gente parte ali, olhando esse gráfico de cascata, a gente vê os impactos que a gente tem para chegar nele, basicamente três tipos de impacto. Então, partindo do lucro líquido contábil de 2022, né, que é o lucro líquido atribuído aos acionistas da Sinqia. O que isso significa? Ele não inclui os sócios das empresas em que a gente não tem 100% de participação, né? Só relembrando aqui, o Thiago comentou já da questão da precificação das opções, do impacto do caixa e tudo mais. Então, tem algumas empresas, três empresas basicamente, que a gente ainda não tem 100% de participação, ou seja, esses sócios dessas empresas não estão incluídos aí nesse número que a gente parte no início dessa evolução aí de impacto do lucro líquido, que é de 16,8 milhões de reais e está disponível também na ADF, está bem claro na ADF e também no release, né? Então, o primeiro impacto que a gente tem aí, que é bem pequeno, mas são os efeitos extraordinários, não recorrentes, de negócios que a gente adquiriu, né? E basicamente, o que é isso? o principal disso, a maior parte disso daí, ele vem de, principalmente, enxugamento das estruturas de headcount das empresas adquiridas. Então, se a gente adquire uma empresa que já tem ali uma área de contabilidade, uma área jurídica, enfim, a gente acaba enxugando ela, juntando as operações, e nesse enxugamento, é basicamente, é esse impacto de 1,3 milhões de reais, que foi durante todo o ano de 2022, aí, nesse número. Tá? O segundo impacto que a gente tem aí é a amortização do intangível das aquisições, que a gente volta também, né, que ele impacta o lucro líquido contábil, mas para pensar como lucro líquido recorrente, a gente volta aí esse montante. Né? E, por fim, um impacto que aqui é negativo, porque ele adiciona 1,8 milhão de reais no lucro líquido contábil, é o estorno desse reconhecimento referente às opções de compra. Na realidade, a avaliação líquida, né, das opções de compra da participação remanescente das empresas que a gente ainda não tem 100% de participação. Com isso, a gente chega nesse lucro líquido de 46,2 milhões de reais, que é, como a gente vê aí, como a forma mais justa, a melhor medida de lucro da empresa, né, desconsiderando as despesas extraordinárias e as despesas que também não afetam o caixa, como a amortização dos intangíveis que eu já comentei. Bom, é isso que eu gostaria de comentar em relação aos nossos resultados, aos nossos números, e eu queria passar de volta a palavra para o Bernardo para fazer as considerações finais e depois a gente vai para o Q&A.
Obrigado. Bom, o que eu tenho aqui para finalizar a apresentação é que a gente continua na execução da nossa estratégia, que já se mostrou bastante consistente, eficiente e que permite que a gente tenha ganhos contínuos, seja em crescimento, seja em eficiência. Primeiro ponto aqui, que eu acho que os avanços contínuos que a gente fez no sentido de trazer aquisições que complementem o nosso portfólio, fazem com que hoje a gente tenha uma carteira bastante ampla de produtos, uma oferta bastante ampla de produtos e uma carteira de clientes extremamente relevante. Cruzamento dessa carteira de clientes com a amplitude da oferta dá um potencial enorme de cross-selling, que é o que a gente passa a observar, viabiliza o crescimento orgânico sustentável a longo prazo que a gente passa a ter a partir de agora. Vale aqui ressaltar também que a gente fez esforços importantes aí no reforço da equipe para que a gente esteja totalmente preparado para esse novo patamar que a empresa atingiu a partir desse ano. Eu destaco aqui os três novos vice-presidentes, mas também um conselho de administração extremamente competente, totalmente renovado e comandado pelo Luciano, que é o fundador da empresa. E, por fim, eu gosto de destacar sempre que o que a gente observa em 2022 é só o começo de uma jornada com a unificação das soluções, os investimentos em P&D e a qualificação das equipes vai ser ainda mais exitosa a partir de agora. Então, a gente vai conseguir enxergar os resultados de todas essas ações a partir de agora. Já estamos enxergando nesse ano que fechou, 2022, e temos muita fé que, a partir de 2023, esses resultados vão aparecer de forma ainda mais consistente nas nossas próximas apresentações de resultados. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Reforço aqui a satisfação, o orgulho de estar completando 10 anos de companhia aberta, 10 anos de IPO, na verdade, com resultados dessa magnitude. E a seguir a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Bernardo. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem do Lucas Chaves, do UBS. Lucas, pode prosseguir.
Opa, pessoal, muito obrigado aí por pegar minha pergunta. É uma pergunta aqui do meu lado. Vocês comentaram toda a parte de M&A inorgânico. Depois da Compliance Asset, agora, né, em 2023, o que vocês estão olhando? Quais verticais vocês pretendem priorizar em M&A? E como vocês estão vendo toda essa questão do ticket estar um pouco mais elevado? E com relação à própria Compliance Asset, como funciona agora a incorporação da companhia, né? Quais os prazos que vocês estão vendo, algo semelhante às anteriores? Muito obrigado.
Oi, Lucas. Obrigado pela pergunta e pela participação na conferência. Se você puder só me esclarecer o que você quer dizer como aumento de ticket, por favor, antes de eu começar a resposta.
Não, vocês citaram que agora vocês estariam... Ticket não, desculpa, é questão mais de M&A, estão ficando alguns processos mais caros mesmo, né, durante o call, se foi isso que eu entendi.
Tá legal. Bom, sobre Compli Asset, acho que a nossa estratégia de integração ela é muito parecida com as aquisições anteriores, né, a gente comprou uma participação de 60%. Acho que o grande desafio para 2023 em Compli Asset é fomentar o cross-selling, né? Como eu disse na apresentação, a empresa tem um produto muito bom, que a gente enxerga bastante fit com a nossa base de clientes. São mais de 720 clientes na SINC que potencialmente poderiam usar soluções de compliance da Compli Asset. Desses 720, só 50 aproximadamente clientes comuns, né? Então, acho que o principal desafio ele está conectado com a nossa intenção de apoiar a Compli Asset nesse processo de crescimento por meio da entrada nos próprios clientes Sinqia, né? Acho que essa é a principal prioridade para 2023, o cross-selling. Sobre a estratégia de M&A de uma forma mais ampla, a gente continua avaliando oportunidades. Acho que as prioridades para esse ano estão aí em bancos, fundos e Sinqia Digital, né? Isso porque nos negócios de previdência e consórcio, eu diria que a gente já conseguiu um progresso bastante relevante nos últimos 2-3 anos, então está na hora de olhar para os outros negócios e buscar um progresso tão importante quanto aquele que a gente fez nesses dois negócios. Então é isso, bancos, fundos e digital. Eventualmente a gente pode considerar a abertura de uma nova vertical ainda dentro do setor financeiro. Acho que o pipeline, como sempre, foi... ele continua muito grande, muito rico. O nosso desafio aqui na Sinqia, desde que a gente começou a consolidar nosso mercado, foi muito mais disponibilidade de capital do que oportunidade de M&A. 2023 não vai ser diferente, né? Acho que o desafio, em um ano desse, em que a disponibilidade de capital no mercado como um todo, não estou sendo aqui específico, a disponibilidade de capital é menor, o desafio é escolher bem, precificar direitinho, mas está a continuidade à estratégia de M&A.
Obrigado, ficou muito claro. Obrigado, pessoal.
A próxima pergunta vem do Thiago Kapulskis, do Itaú. Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Quase boa tarde já, né? Tudo bem com vocês? Tá, joia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta e pelo call. Eu tenho, na verdade, duas perguntas em uma, talvez. Eu acho que eu queria entender um pouco mais como é que vocês estão vendo o ambiente em geral, né? A gente, claro, está passando por um momento mais desafiador macro, né? Não é específico de ninguém, né? Nem da SINC, etc., mas todo mundo, de uma certa maneira, olhando para custos, racionalizando coisas, etc. E aí acho que eu queria, se vocês puderem dar uma cor do que vocês estão vendo com os clientes de vocês nesse sentido, se vocês veem podem ver algum período mais complicado, complexo, algum risco mais para 2023, né? Por conta desse cenário ficando mais desafiador, de maneira geral. E é um pouco da outra pergunta também que eu tenho, quando a gente olha para o resultado, né, para a receita, nesse trimestre, especificamente, muito do crescimento, até do número ter vindo aí acima de expectativas, né, foi a questão de implantação e customização, né? E aí eu queria linkar um pouco essa... primeira pergunta com isso, né? Num ambiente mais difícil, se esse tipo de receita poderia ter um maior risco, né, de desaceleração ou não. O backlog é super robusto, já tem muita coisa que já está aí linkada, que vai ocorrer, etc. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, acho que ajuda bastante. Obrigado.
Tá legal, Thiago, bom dia. Talvez quando a gente terminar a resposta já seja boa tarde mesmo. Eu vou pedir ajuda do João, tá, João? Se você puder comentar um pouquinho sobre o que você está vendo no ambiente de mercado.
Claro, Thiago. E Thiago, né? Prazer estar aqui com vocês. Começando pelo final, a hora que você comenta sobre, poxa, como é que está o backlog de implantação, customização e assim por diante, né? A verdade é que o backlog de implantação e customização, eu vou ser bem específico, ele segue bastante forte, a ponto de ter, inclusive, o backlog de implementação de fato, né? E suposto, agora vamos para a primeira parte da pergunta. Como é que a gente vê o ambiente em geral? Acho que existe um princípio na negociação de B2B, que é foca no que você tem controle e, em situações de incerteza, reforça ao máximo que você puder nos fundamentos. E em relação aos fundamentos de B2B, eu acho que tem um que é importantíssimo para essa situação que a gente está vivendo, que é o fundamento de evitar a paralisia analítica. O que a gente percebe no macro? Critério em relação ao investimento, racionalização de investimento e assim por diante. Então, ao mesmo tempo, por isso que agora eu estou conectando os dois pontos, ao mesmo tempo que quando a gente olha o pipe, a questão de implantação e customização, a gente tem hoje literalmente um backlog para executar, ao mesmo tempo, quando eu olho a expansão do ARR, o meu foco está sendo no contrário. Por quê? Porque eu prefiro ter soluções quase que 80% as is e 20% customização. Porque com isso, eu tiro questões de paralisia analítica do lado de lá, vamos dizer assim, da mesa da negociação, na hora que eu falo o seguinte, poxa, eu tenho a resposta para esse problema. E está aqui. Ah, mas eu gostaria de fazer isso assim, assado, relatório, não sei o quê. Vamos começar? E vamos começar da forma mais efetiva possível que a gente já fez com outros 600 clientes? Esse tipo de discurso, ele cai muito bem e ele tem dado tração, vamos dizer assim, para que a gente trabalhe esse fundamento de um momento onde existe muito rigor na política de investimento em si, de uma maneira geral, onde você evita a paralisia analítica e talvez se perca em coisas quase que secundárias, vamos dizer assim. Não sei se eu ajudei, Thiago e Thiago.
Obrigado, João. Acho que vale um rápido complemento aqui, que quando a gente olha o nosso pipeline comercial, Thiago, nos últimos 2 anos a gente viu muita oportunidade relacionada ao processo de crescimento dos nossos clientes, ou seja, os nossos produtos, eles são enablers do crescimento do nosso cliente, quando o nosso cliente vai abrir novos negócios, ofertar novos produtos e por aí vai. O que eu vejo em 2023 e provavelmente nos próximos 2 anos é um racional diferente por trás da construção do pipeline, racional esse justamente conectado com a tese de eficiência, né? Existem clientes nossos nesse momento procurando ganhar eficiência também, e eles procuram ganhar eficiência eventualmente substituindo soluções mais obsoletas por soluções mais novas, que requerem um back-office menor, ou então integrando várias soluções, em vez de comprar 5, comprar 1, com um custo total de propriedade mais baixo. Então, talvez a motivação da compra seja um pouquinho diferente nesse cenário, mas ela está lá, e o cliente continua motivado a comprar esse tipo de solução.
Não, tá joia. Acho que tá bem, acho que ficou bem claro. E é isso, talvez só um complemento rápido, Thiago. Acho que das conversas que a gente tem tido, né, do que vocês têm mirado aí para prazos mais longos, do crescimento da companhia, etc., você vê alguma chance de ter alguma revisão, alguma mudança relevante, ou você do seu lado, né, pilotando ali a máquina, você continua vendo as mesmas coisas, enfim, chegando no que você já tinha ali de imaginando de crescimento, etc., para esse ano?
As nossas expectativas são as mesmas, elas não mudaram, tá? A gente tem aqui afirmado e reafirmado que assim que hoje está preparada para crescer organicamente 20% de forma sustentável. Então, tudo que a gente viu até agora dentro do ano é uma confirmação dessa expectativa. Não quero dizer que o ano está garantido, não quero dizer que isso é fácil, tem um trabalho grande aqui de todo mundo que vai ter que suar a camisa para entregar o número, mas eu te diria que a gente está on track.
Excelente, obrigado pela resposta, pessoal.
Próxima pergunta vem do Victor Ricciucci, do CIES. Victor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma que, na verdade, achei um gancho de uma das perguntas do Thiago. Queria entender qual que é a visão de vocês em termos a receita, a crescimento de receita orgânico, né? A gente tem visto ainda um crescimento muito, muito bom perante o que o mercado tem apresentado, outras empresas de tecnologia. Mas a gente ainda vê um gap, né, entre o crescimento de ARR orgânico e receita orgânica, né? Essa ARR tem crescido mais que receita orgânica. Então, queria entender, assim, entendo que tem uma oportunidade muito grande de cross-sell, acho que o João falou muito bem sobre isso, mas tentando entender qual que é o timing que vocês acham que esse gap fecha? E assim, essa oportunidade de cross-sell que vocês enxergam, também eu entendo que vem muito desses novos produtos que vocês vão adquirindo, né, nesses M&As, como a Comply Asset agora. Então, pegar a visão de vocês de como que isso caminha para frente.
Legal, obrigado, Vitor. Acho que, enfim, quando a gente fala da nossa expectativa de crescimento olhando para frente, de um crescimento orgânico de 20%, o que está por trás desse número? Está por trás uma expectativa de que o crescimento de software e serviço ele deve ser bastante parecido, os dois mais ou menos ali nos 20%, e está por trás a expectativa de que no longo prazo o crescimento da ARR e da receita recorrente de software ele converge, né? Eventualmente, em um trio ou outro, você pode ver a ARR crescendo mais rápido que a receita ou a receita crescendo mais rápido que a ARR. Isso é natural pela dinâmica de venda e implantação, que nem sempre acontecem no mesmo momento, na mesma velocidade, tá? Então, eu sou menos sensível a olhar essas variações de trimestre e as diferenças entre os indicadores. Eu acho que o norte aqui, o direcional, é isso que eu comentei, a nossa expectativa de crescimento está mantida. Importante dizer que desse crescimento aí, esperado de quase 20% por ano, uma boa parte disso está, entre aspas, garantido. Por quê? Porque é um ano em que a gente deve ter um churn muito baixo, nosso churn histórico é de 3%, um ano em que a gente deve ter um componente de repasse inflacionário de volumetria favoráveis. Então, é claro que tem um desafio, não quero minimizar o desafio, mas eu te diria aí que desses 20 pontos, talvez 12 ou 13, eles já sejam dados no início do ano, como em todos os anos, tá? Não tem nada diferente nesse ano. Então, eu acho que isso responde os principais pontos. E especialmente sobre essa diferença entre a ARR e a receita, isso é o backlog de implantação. São coisas que a gente já vendeu, que a gente está implantando, e eu pego carona aqui no ponto que o Cláudio levantou. Ou seja, existe uma série de melhorias que estão sendo promovidas na operação para que a gente consiga dar vazão a esse backlog de forma cada vez mais rápida, né? Claro, fica à vontade se você quiser complementar.
Obrigado, Thiago. Na verdade, eu queria só chamar atenção para um ponto que na pergunta a gente tem falado muito de cross-sell com novas soluções, com as soluções digitais, porque esses parecem assim, mais óbvios e eu diria até um pouco mais simples de executar, porque são peças horizontais que complementam a solução. Mas a gente tem uma expectativa de cross-sell não só com essas soluções, mas com soluções outras que a gente tem no portfólio, enfim, fundos, investimento, bancos, porque quando a gente olha ainda o nosso share of wallet nos clientes, tem um espaço e uma oportunidade muito grande de crescimento. A venda é menos simples e muitas vezes você tem que deslocar um concorrente que está lá, mas o que a gente tem visto também em muitos clientes nossos rebalanceamento da equação build or buy, né? A equação de fazer internamente ou comprar soluções prontas. Até nessa visão de eficiência, a gente tem visto uma evolução em comprar soluções prontas, coisas de prateleira, que mais e mais a gente tem buscado fazer. E do ponto de vista da implantação, com a aceleração e com a melhoria da implementação, como você bem falou, né, Thiago, a gente começa a ter a receita recorrente após a implantação, uma vez que o sistema esteja lá funcionando e atendendo lá os nossos clientes. Então, à medida que a gente acelera esse processo, torna ele mais eficiente, e eficiência aqui a gente vê também como time to market, atendimento das expectativas dos clientes, obviamente a gente vai ver um crescimento maior do ARR e da receita andando mais em linha, sem gaps, sem solavancos que a gente às vezes tem por conta de um backlog de implantação e eventual customização. Então, acho que com isso a gente tem uma visão clara aí de avanço e evolução.
Perfeito, pessoal. Ficou bem claro.
A próxima pergunta vem do Wagner Chaves, da SFA. Wagner, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tenho duas perguntas aqui. A primeira seria, acho que um pouquinho mais de vendas, talvez para o João. A segunda seria, talvez, um pouquinho para o Thiago, tá? Na parte de vendas novas, eu queria só, dentro do que puder abrir, dar uma cor, saber o que está saindo de vendas novas, como é que começou 23, se a abordagem nova já está surtindo efeito, e se, especialmente se tem ajudado a esquentar conversas com um ticket grande. A segunda para o Thiago é em relação ao gap significativo que tem entre contábil e econômico. Porque a gente vê assim, uma geração de caixa substancial, né, um ajustado interessante, que talvez não fala tanto com o lucro líquido contábil. Aí eu queria só perguntar se a gente pode esperar que isso continue para os próximos trimestres e anos.
Tá legal. Eu vou começar então, Thiago, já que a primeira parte da pergunta foi para mim, tá bom? E obrigado, Wagner, pela pergunta. Vamos lá. Eu acho que quando a gente olha a questão de vendas no começo de 23, a gente observa, na verdade, a continuidade do que observamos no quarto trimestre, ou seja, a quantidade de deals chamados horizontais, ela segue aumentando. E aí ela segue aumentando principalmente pelo reequilíbrio em relação a vou fazer esse sistema eu mesmo como cliente, vou comprar um sistema de prateleira, e o que está acontecendo, que a gente observa em todos esses deals, é que dada que a malha que nós temos hoje de atendimento da prateleira, ela fica mais abrangente e também mais integrada, a equação entre vou fazer eu mesmo e vou para a prateleira tem ficado substancialmente melhor do lado da prateleira. Então, quando a gente olha tanto criação quanto conversão de pipeline, agora falando de primeiro trimestre, né, em alto nível, segue a tendência que a gente observou no quarto, de tanta criação, boca de funil desse tipo de deal, de negociação, quanto de fechamento, Wagner. Então, o que a gente observa é meio que o reforço da hipótese que a gente vinha executando. É exatamente por isso a gente caminhou, não mais com o piloto, com a iniciativa de Key Accounts e com atendimento em duas dimensões, mas de fato estabelecido isso como premissa organizacional da nova unidade de vendas e marketing integrados. Né? Então, eu diria que não tem uma surpresa, assim, ou algo muito fora do que a gente de fato está trabalhando mesmo para que aconteça.
Está ótimo, ficou bem claro.
Oi, Wagner, obrigado pela participação e pela pergunta. Acho que você levantou uma questão bastante relevante aqui, né? De fato, é complexo olhar o lucro líquido da Sinqia, porque a empresa optou por um modelo de crescimento nos últimos anos em que o inorgânico tinha um peso muito maior do que o orgânico. Ela veio fazendo ao longo dos anos uma série de aquisições, e no momento em que ela faz essas aquisições, ela passa a amortizar os ativos intangíveis, o que passa pelo nosso resultado como uma despesa, mas é uma despesa que não tem natureza caixa, né? Então, só para dar um exemplo aqui simples para você, é um exemplo fictício, imagina que a gente pagou 100 em uma determinada aquisição. Em média, as empresas do nosso mercado teriam um patrimônio líquido de 5, e os outros 95 seriam os ativos intangíveis. Esses 95 eu vou amortizar, por exemplo, nos 5 anos seguintes à aquisição. Eles vão me trazer uma despesa com amortização de 19 por ano. Essa despesa vai passar no resultado da Sinqia, reduzindo o lucro líquido, mas não tem nenhum efeito caixa, porque eu já paguei essa aquisição no momento em que eu fiz ela, né? Então, esse é um dos efeitos, eu diria que talvez o mais importante. Existem outros também, como por exemplo o imposto de renda, né? Nosso imposto de renda caixa hoje, especialmente a partir de 2023, é muito baixo. Por isso, a gente tem sugerido para aqueles investidores que gostam de olhar para o lucro e fazer conta de PI, que tenham bastante cuidado e atenção em como eles vão calcular o lucro, porque o lucro contábil, na minha opinião, ele não reflete de forma alguma a realidade econômica financeira da empresa.
Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado.
Obrigada, pessoal. Prezados participantes, as perguntas recebidas via plataforma de Q&A serão respondidas diretamente às pessoas por e-mail pelo time de RI. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Bernardo, que fará suas considerações finais. Pode prosseguir, Bernardo.
Obrigado, Fernanda. Bom, pessoal, eu só queria mais uma vez ressaltar que estamos muito felizes com os resultados aqui apresentados e com muita fé que continuaremos com esse bom desempenho nesse ano e nos próximos. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos e colocar a equipe aqui à disposição para futuros esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigada. O webinar de resultados do quarto trimestre do ano de 2022 da Sinqia está encerrado. Tenham um ótimo dia.